Oitava parte, conclusão. Matando a corrupção e mudando a história. O futuro de um país está nas mãos de seu povo e, em uma democracia representativa, quanto melhor forem as escolhas de seus legisladores e dos gestores públicos, tanto melhores serão todos os seus indicadores sociais, suas taxas de desenvolvimento e a conquista de um nível ideal, da oferta de igualdade de oportunidades a todos. Lamentavelmente, o fato é que, na Bananolândia, tudo o que já foi descoberto, até os dias atuais, envolvendo todas as formas de corrupção, representa apenas uma minúscula ponta do iceberg para a solução desse grave e vergonhoso problema nacional. São necessárias mudanças radicais nas leis do país, e é essa a proposta lançada pelo conjunto de ideias contidas neste livro. A principal delas é fechar, em definitivo, a porteira das cadeiras dos parlamentos a candidatos que não detenham verdadeiramente reputação ilibada e idoneidade moral, e isso só depende de você. É preciso avançar para, não só se exigir dos candidatos, ficha limpa, mas ficha, abre aspas, super limpa, fecha aspas. Em um país tão rico de recursos naturais, e de condições amplamente favoráveis ao desenvolvimento, as quatro malditas formas de corrupção condenam os cidadãos bananoleses menos favorecidos as mais diversas formas de violência e de injustiças sociais. Isso ocorre todos os santos dias e coloca a Bananolândia entre os países com os maiores índices de mortes, a maior parte delas evitáveis, a montanha de dinheiro que é arrecadada em impostos, taxas, contribuições, multas, recolhimentos compulsórios e outros, está muito longe de proporcionar a igualdade de oportunidades a todos, que se dá mediante a oferta de bons serviços públicos, de ensino, de saúde, de segurança, de transporte e de moradia. É preciso que todos se conscientizem de que só há uma explicação para esse descalabro: a existência e o crescimento das diversas formas de corrupção, um câncer que se espalha e mata milhares de seus cidadãos, e tudo isso ocorre aos olhos de uma classe de privilegiados, omissos e de má índole, de políticos, de autoridades públicas, de grandes empresários e de dirigentes de grandes corporações públicas e privadas, que a cada nova legislatura se organiza para manter um sistema injusto que concentra a renda na mão de poucos e impede a aprovação de várias reformas legislativas que poderiam resolver grande parte dos problemas. A esperança de que essa triste história tenha outro rumo, e ela está exclusivamente nas mãos dos próprios cidadãos bananoleses. Basicamente, são apenas duas atitudes: votar o mais correto possível, ou, se for um cidadão realmente incorruptível, lançar sua candidatura aos diversos cargos eletivos. Política não é profissão. Identificar e afastar políticos profissionais dos cargos eletivos é uma excelente forma de valorizar seu voto e um primeiro passo no acerto. Outra grande estratégia eleitoral é dar, abre aspas, cartão vermelho, fecha aspas, a todos os candidatos dos maiores partidos políticos envolvidos em corrupção, ou que, em determinada legislatura, foram incapazes de melhorar os índices de desenvolvimento humano e de distribuição de renda em relação aos demais países. Vale lembrar que essa melhoria não pode ser feita de forma irresponsável, com medidas populistas, e que destruam as finanças do país. O crescimento, a distribuição de renda, e a melhoria dos índices de desenvolvimento humano, têm que se dar de forma sustentável, e sem conduzir ao retorno da famigerada inflação galopante. Além disso, é fundamental separar, definitivamente, as relações entre os poderes legislativo e executivo, de forma a acabar com o presidencialismo de coalizão, corrupção. Eleger, pelo voto direto, as chapas dirigentes desses dois poderes é uma proposta que, além de inovadora no âmbito mundial, tem grandes chances de resolver o grave problema da corrupção, resumida nas expressões, toma lá, dá cá, ou, é dando que se recebe. Uma nação, verdadeiramente democrática, tem que garantir a igualdade de gêneros na representatividade parlamentar. Isso pode ser facilmente garantido pela aprovação do voto casado em um candidato do sexo masculino e uma candidata do sexo feminino. Parlamentarismo é colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Ouso afirmar que, para solucionar o vergonhoso problema do presidencialismo de coalizão bananoleis, a medida prática, aqui proposta, eleição por meio de chapas, tanto do Poder Executivo, como do Legislativo, é um marco, e, plenamente factível, e eficaz, noutra linha de sugestão, exigir que todos os dados e documentos governamentais sejam amplamente disponibilizados aos cidadãos, e fornecer todos os instrumentos para que sejam extraídas as informações de interesse público, em medida que se impõe, a moderna computação do século XXI permite que o grau máximo de transparência, terror dos corruptos, seja alcançado, inclusive, com a obtenção dos necessários indicadores de eficiência para futuras alocações de recursos públicos em seus diversos projetos e programas governamentais, no dia em que os cidadãos tiverem acesso aos dados financeiros referentes a todo o ciclo de arrecadação e de aplicação dos recursos públicos a partir de computadores, notebooks, tablets e smartphones, um duro golpe contra todas as formas de corrupção será dado. No futuro, a grande esperança é a de que nossos legisladores sejam escolhidos unicamente em virtude de suas qualidades morais, é com acento circunflexo intelectuais. Espera-se que cidadãos bananoleses tomem plena consciência disso, o quanto antes, e nunca vendam seus votos, em razão de qualquer tipo de promessa, oferta, ou, de obtenção de vantagens pessoais. São temas, que deveriam ser amplamente discutidos na sociedade. 2 pontos. Reforma política radical. Redução drástica do tamanho do Estado. Diminuição significativa do número de municípios. Abertura maior da economia. Implantação da meritocracia no setor público. Criação de mecanismos de avaliação da eficiência dos gastos governamentais. Aperfeiçoamentos dos órgãos de Estado. Investimentos vultosos em saneamento básico. Garantia de acesso à internet aos menos favorecidos. Adesão a todos os tratados internacionais de combate à corrupção. Incentivo ao empreendedorismo. Avanços na grade curricular de ensino. Transparência sobre os dados da Constituição e evolução da dívida pública, interna e externa. Aperfeiçoamentos nas leis sobre licitação pública. criação de mecanismos contra todos os tipos de fraudes, e de conscientização dos cidadãos, por meio da disponibilização de milhares de videoaulas instrutivas. São assuntos que necessitam de reflexão e de empenho por parte de parlamentares honestos e de gestores públicos capacitados que vierem a ser eleitos pelo voto democrático. Por tudo o que consta no livro, dá, sim, para ir, abre aspas, matando, fecha aspas, a corrupção, aos poucos, e alterar o futuro do país, para melhor, de forma a dar outro rumo à história da Bananolândia. Resta torcer para que assim seja. Apêndice único. PEC, anticorrupção, nota de esclarecimento. Registra-se que a presente proposta de emenda constitucional da Bananolândia usa, como referência, e a título meramente exemplificativo, propostas de alterações na Constituição de um país latino-americano, chamado Brasil. Minuta, PEC de combate à corrupção. Artigo 1º. Ficam acrescidos os seguintes incisos e parágrafos aos artigos 3º, 14, 17 e 163 da Constituição Federal. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa. Ponto. 5. Prevenir e punir todos os atos que propiciem o enriquecimento sem causa. Ponto. Artigo 14. Ponto. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei. Ponto. 7. Deter idoneidade moral e reputação ilibada. 8. Candidatura aprovada em prévias partidárias. Ponto. Artigo 17. Ponto. Parágrafo 5º. É obrigatória a realização de prévias partidárias para a escolha dos candidatos aos cargos eletivos, sendo assegurado a qualquer filiado de partido político a escolha do cargo para o qual pretenda concorrer, nos termos da lei. Ponto. Artigo 163. Ponto. Parágrafo único. Fica vedada a emissão ou renovação de títulos da dívida pública interna, sempre que o seu montante consolidado exceder a 50% do produto interno bruto do ano anterior. Artigo 2º. Dar nova redação ao disposto nos arts. 5º, inciso 43, 6º, caput, 14, parágrafos 1º, 4º e 5º, 17, parágrafos 1º e 3º, 37, caput, e inciso 2º, 45, parágrafo 1º, 46, parágrafo 2º e 3º, 172 e 199, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Artigo 5º. Ponto. Inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a administração pública, contra a ordem econômica, tributária ou previdenciária, os crimes de ocultação de bens, direitos e valores, e os demais, definidos como crimes hediondos, por eles respondendo, os mandantes, os executores, e os que, podendo evitá-los, se omitirem, NR. Ponto. Artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, o acesso aos serviços de internet, na forma desta Constituição. N.R. Ponto. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com proporção igual para todos e, nos termos da lei, mediante N.R. Ponto. Parágrafo 1º. O voto é facultativo e o alistamento eleitoral é N.R. Ponto. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos, e aqueles que, anteriormente ao pleito, já tenham exercido, ainda que parcialmente, 3 mandatos eletivos, NER. Parágrafo 5º. Os candidatos aos cargos eletivos de Presidente da República, de Governador de Estados e, o do Distrito Federal, e de prefeitos informarão, previamente ao pleito, a composição de chapa indicando todos os ocupantes de cargos do primeiro escalão de governo, e de seus suplentes, da administração pública, direta, indireta, fundacional, autárquica, paraestatais, empresas públicas, ou sociedades de economia mista, em que o ente federado detenha controle acionário majoritário, sendo vedada aos eleitos, ao longo do exercício do mandato, a nomeação de pessoas diversas, as que constam nas respectivas chapas eleitorais. N.R. Ponto. Artigo 17. Ponto. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, sendo vedada a realização de coligações partidárias. N.R. Ponto. Parágrafo 3º. Os partidos políticos, financiados exclusivamente pelos seus filiados, têm direito ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. N.R. Ponto. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, transparência, mérito funcional e, também, ao seguinte, N.R. Ponto. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, que dependem da obtenção de nota mínima em concurso público de provas, realizado periodicamente, antes de cada nova legislatura, N.R. Ponto. Artigo 45. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação, por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, totalizando 360 vagas, e de forma que cada eleitor vote em um candidato do sexo masculino e outro do sexo feminino. N.R. Ponto. Artigo 46. Ponto. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3, havendo, nessa última hipótese, a escolha, por cada eleitor, de um candidato do sexo masculino e outro, do sexo feminino. NR. Parágrafo 3º. A suplência de senador será definida, seguindo a ordem, dos mais bem votados, no respectivo pleito eleitoral. NR. Ponto. Artigo 172. Salvo as exceções previstas nesta Constituição Federal, a lei não estabelecerá distinção entre os investimentos de origem estrangeira e nacional. NR. Artigo 199. Ponto. Parágrafo 3º. A complementação, aludida no parágrafo 1º, não excederá 5% dos respectivos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, e a 10% dos municípios. NR. Artigo 3º. Ficam acrescidos os seguintes artigos à Constituição Federal. Artigo 16-A. As filiações partidárias do presidente, dos governadores de Estado e do Distrito Federal e dos prefeitos eleitos se suspendem com a posse, da mesma forma aqueles que, filiados a partidos políticos, vierem a tomar posse em cargos em comissão ou função de confiança na administração pública. Parágrafo único. É vedada a participação em atividades político-partidárias aos ocupantes dos cargos enumerados no caput deste artigo. Ponto. Artigo 251. A União concederá subsídio financeiro mensal às famílias de baixa renda para a contratação de serviços de acesso à internet fixa residencial. Artigo 4º. Ficam acrescidos os seguintes artigos ao ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 115. Dentro do prazo de 10 anos, a contar da vigência desta emenda constitucional, serão convocados plebiscitos, isolados ou conjuntamente, para que os eleitores se definam sobre 1. Adoção, no nível federal, do sistema unicameral parlamentar, com eleição de representantes, em número proporcional aos eleitores de cada estado da federação. 2. Diminuição do número de municípios. 3. Nova sistemática de votação, para os cargos eletivos, dos poderes legislativo e executivo. A. Votação direta para a escolha da presidência, das mesas diretoras e comissões dos parlamentos, por meio de composição por chapas. B. Instituição da realização de plebiscito, na metade de cada legislatura, quanto à continuidade, ou não, das chapas eleitas, no âmbito dos poderes, executivo e legislativo. 4. Fixação da duração de cada legislatura em 5 anos, e unificação das eleições federais, estaduais e municipais. 5. Inclusão, como requisito de meritocracia, para o preenchimento das vacâncias em órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, das representações diplomáticas, bem como da ocupação de cargos em comissão e funções de confiança, a aprovação em concurso de provas unicamente objetivas, seguida da realização de eleições internas, dentre seus respectivos membros e funcionários. Artigo 116. A partir da publicação dessa emenda constitucional, à exceção da remuneração dos parlamentares, todos os limites máximos previstos para o pagamento de verbas pecuniárias, sejam elas de caráter indenizatório, ou não, gastos de transporte, alimentação, moradia, saúde, telefonia, publicação, correios, e dos demais gastos, bem como o número de assessores e auxiliares, no âmbito dos parlamentos do país, ficam reduzidos pela metade, em relação ao exercício anterior. Parágrafo único. Com exceção das residências oficiais e veículos de representação, dos presidentes e chefes dos poderes, executivo, judiciário e legislativo, das três esferas de governo, os demais imóveis funcionais e veículos de representação serão alienados dentro do prazo de 6 meses. Artigo 117. No prazo de 1 ano, todos os órgãos e entidades da administração pública, dos três poderes, das três esferas de governo, incluindo todas as demais entidades da administração indireta, publicarão, em portal de internet único, administrado pela Presidência da República, informações detalhadas de todos os procedimentos licitatórios realizados e os que vierem a ser realizados, bem como de todos os concursos públicos para provimentos de seus empregos, cargos e funções comissionadas. Parágrafo único. O prazo mínimo para dar publicidade aos atos previstos no caput do artigo é de 4 meses. Artigo 5º. Ficam revogados os artigos 21, inciso 10, 45, parágrafo 2º, 153, inciso 4º, e parágrafo 3º, 155, parágrafo 2º, inciso 11, 159, inciso 2, e 177 da Constituição Federal. Artigo 6º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.